Oi, oi! Olá, gente, boa noite. O pessoal tá chegando aqui, né? Vamos aguardar um pouquinho. Hoje vamos bater um papo muito bacana com o nosso querido Jones Emanuel. Não, Jones Manuel. Certo? Que é um historiador, um militante da luta antirracista, mas, sobretudo, um militante marxista, que vai dar uma contribuição nessa noite aqui para a gente. A gente vai falar sobre a situação de Cuba e a situação do Haiti, e, claro, vamos falar também do Brasil. Mas eu quero, assim, super. Agradecer, né, já por essa, por ele ter topado fazer esse encontro aqui com a gente, para a gente poder trocar ideias. Tem muita gente se perguntando o que é que está acontecendo em Cuba, essa situação do assassinato do presidente do Haiti, a situação trágica, né, que o Haiti vivencia, não hoje, mas durante muito tempo. E um país que fez a revolução, que conquistou sua independência na luta, e portanto vamos aqui trocar ideias com esse jovem historiador sobre esses grandes temas que estão na ordem do dia. Eu queria só pedir ajuda, para ver. Qual é a solicitação dele? Cadê? Alex, ajuda aí. Qual é o Instagram que Johnny está? Johnny está para a gente poder. Para a gente iniciar, tá? Tem vários pedidos aqui, eu não tenho como saber. Assessoria, me ajuda aí. Cadê Jones Manuel? Qual é o Instagram dele aqui? Ah, achei. Jones Manuel, agora cadê? Não tô vendo ele aqui não, hein? Jones, ah, achei, ótimo. Aqui, vamos começar. Ah. É sempre o começo. Difícil.
Agora
Agora,
foi.
isso! Ah, que bom estar aqui com você! Seja
Tudo
super
bom,
bem-vindo.
Olegário?
Né? Eu quero já começar te agradecendo por você ter topado bater esse papo aqui comigo. É um tema que está na ordem do dia. Ah, tanta situação nacional, eu não sei se cabe em uma hora, mas a gente
Sim.
vai correr aqui para ver se a gente consegue tratar, abordar, pelo menos trazer luzes ao debate sobre a situação que Cuba vivencia hoje, não é? Essa crise que está acontecendo em Cuba, a situação do Haiti também, que é muito importante nós tratarmos, e lógico que nós não vamos deixar de falar sobre o nosso Brasil, né? Esse país que está com 55% da sua população passando por insegurança alimentar, a grande maioria sem ter o que comer. Muita gente sem conseguir fazer as três refeições e muita gente fazendo somente duas refeições por dia, porque o dinheiro já não dá para garantir matar a fome. Um país que está também vivenciando o prolongamento da pandemia sem uma ação de controle, porque não teve vacinação em massa como deveria, não é? Há muito tempo ter iniciado, está pelo menos entre os países. Não é? Com maior índice de vacinação, é uma vergonha. O Brasil está entre os piores países no que diz respeito aos índices de imunização da sua população. Então, eu queria, Jones, que você começasse. Você que é de Recife, você que é do Nordeste, você que é um jovem bonito e que é um historiador, que a gente tem um orgulho danado de você, porque você reúne muitas qualidades e você, eu digo assim, você é um pequeno gênio de 31 anos, um jovem negro que já foi jornaleiro, já trabalhou em sinaleira, não é? Que vem de favela e consegue assim se reinventar, não é? Se recriar. E aconteceu um fato, claro, que a gente não vai começar o nosso debate sem que você também fale sobre como você se sentiu, né, em relação a um comentário racista feito pelo Mário Frias. Eu quero dizer que a gente, inclusive, né, fez de imediato uma manifestação em solidariedade a você, mas com certeza eu acredito, aqui na Bahia a gente tem um ditado que diz assim: o que vem de baixo não me atinge. Então, seria interessante que você falasse sobre isso, porque a gente tem o governo dos horrores, um governo que sintetiza racismo, misoginia, não é? Um governo antipobre, antipovo, e, portanto, tem um governo neofascista. E, de repente, um ator medíocre que se agarrou aí nesse cargo, nesse naco de cargo, não é? Secretário de Cultura de um governo fascista que odeia a cultura, que odeia as artes, resolve pousar, não é, com seu racismo e na tentativa de te atingir. Só que ao fazer isso em relação a você, é lógico que todas nós, negras e negros, também nos sentimos atingidos, atingidas, porque é sempre essa coisa, né? Ah, vá tomar banho, é melhor que você vá tomar um banho. Essa associação da imagem das pessoas negras que usam black power, ou que usa o dreadlock, ou que usa as tranças, é uma associação da nossa estética com a sujeira, não é? E isso é sempre reiteradas vezes reforçado por falas racistas, principalmente de quem tem algum nível, por pequeno que seja, de projeção. É lógico que nós temos que reagir de imediato. Eu acho que você fez isso muito bem, mas enfim, já me posicionei aqui e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós temos muitos jovens também nos acompanhando aqui e você é uma referência para a nossa juventude, Jones. Enfim, a palavra é sua.
Primeiro, companheiro Lívia, quero agradecer muito o convite, pedir desculpas porque não pude marcar antes, por fim, esses problemas de agenda, mas é sempre um prazer. Segunda vez que a gente está dialogando, infelizmente, pela internet, né? Não vejo a hora de poder fazer debates, atividades ao vivo em Salvador e a gente poder estar dialogando face a face e depois do debate tomar aquela cerveja e debater o Brasil numa mesa de bar. Agradecer também a todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que parou nessa noite de terça-feira para assistir esse debate muito importante sobre o imperialismo que existe, viu, gente? O imperialismo existe, não é a teoria da conspiração, existe e é o maior
Isso.
inimigo da humanidade, né? Como diria nosso amigo Lenin, o imperialismo é o inimigo número um da humanidade, é o inimigo número um a ser derrotado. Mandar um abraço também para todas e todos do PCdoB, que prestaram pronta solidariedade, que mandaram mensagem, que apoiaram, que criticaram, e aí várias figuras do PCdoB se manifestaram, o deputado Orlando Silva, a deputada Manuela Dávila, o meu amigo Elias Jabu, enfim, agradeço todo mundo a solidariedade. E veja, Olivia, sobre o ex-ator frustrado, Mário Frias, eu dei uma entrevista ontem para o Estadão, entrevista de 2 horas, né? Que quando sair vai ser aquela polêmica, aquela gritaria de novo, né? Que eu falei de 2 horas sobre tudo, sobre política, sobre economia, sobre geopolítica, disputa Estados Unidos e China. Enfim, falei de tudo. Aí teve uma pergunta falando sobre como tratar fascistas, que eu dei a resposta, que é a resposta clássica do marxista-leninista, e eu tenho certeza que vão passar um mês chorando por causa disso, né? Meia vida. Aí, nessa entrevista, o jornalista, o Morris, que inclusive conduziu muito bem a entrevista, Ele fez uma pergunta parecida com essa que tu fez, e eu respondi para ele o que eu vou dizer agora. Eu falei assim: olha, figuras como Mário Frias têm que aproveitar muito enquanto o Brasil não é do povo brasileiro. Enquanto o Brasil com Z está sobreposto ao Brasil real, ao Brasil verdadeiro, né? Ao Brasil do nosso povo trabalhador, ao Brasil que é o Brasil de Clóvis Moura, de Lélia Gonzalez, Nelson Werneck Sodré, sabe? O Brasil dos sem terras, o Brasil dos sem teto, o Brasil dos trabalhadores e trabalhadoras que lutam por vida digna, o Brasil daqueles que lutam verdadeiramente pela soberania nacional, de fato, em todos os aspectos. Enquanto o Brasil, infelizmente, estiver dominado por essa corja de fascistas, inimigos do povo trabalhador e da soberania nacional, eles que aproveitem muito bem. Agora, se um dia o Brasil de verdade chegar ao poder e comandar esse Brasil, particularmente eu sou uma figura que eu tenho uma boa memória, né? Eu vou lembrar de todos e cada um desses episódios e eles vão ser cobrados, e muito bem cobrados, porque aqui não tem essa coisa meio cristã de dar outra face, não. Eu quero quebrar com eles. Então, assim, reze muito, inclusive isso vai dar uma palestra no Estadão, né? Sei porque eu falei isso, mas isso é uma coisa meio espontânea, né? Como eu falei na entrevista pro Estadão, eu falei assim: olha, reze muito para a gente nunca ter sucesso na Revolução Brasileira. Porque se a gente tiver sucesso na Revolução Brasileira, aquele exílio de burguês para Miami vai parecer brincadeira de criança, o que a gente vai fazer no Brasil? Porque no dia que o burro descer e não for carnaval, a gente vai jogar futebol com a cabeça de vocês. Então foi basicamente isso que eu falei, né, que vai ser maravilhoso. E repito agora, né, com todas as palavras, assim, aproveitem muito enquanto vocês mandam no Brasil, porque se um dia a gente mandar, tudo isso vai ser cobrado e a festa desses inimigos da pátria e do povo trabalhador vai acabar.
Com certeza, com certeza. Jones, eu quero dizer para você que eu tenho muito orgulho dessa maneira como você se coloca abertamente marxista, sem meias palavras, porque eu acho que é muito importante afirmar determinadas teses. Quer dizer, a crítica ao fato de que segmentos, setores, né, da esquerda, que muitas vezes abordam uma questão antirracista como se na à margem da luta de classe, ou que problematizam uma luta antirracista como se ela fosse atrapalhar uma compreensão ajustada do que significa a centralidade da luta de classes, isso não pode nos jogar no colo dos liberais, né? Assumimos um movimento antirracista que fica o tempo inteiro flertando com os liberais e achando que esse aconchego, que é muito mais fácil, não é? Ele é o suficiente para a gente dar conta do enfrentamento ao racismo no Brasil. Se nós não tivermos a devida compreensão de que a luta antirracista ela se articula com a luta de classes, e a luta de classes ela não pode ser relegada a quinto plano, nós não vamos, aí sim a nossa luta vai ser essencialmente identitária, porque ela está descolada de uma outra concepção, uma outra dimensão, que é a dimensão do enfrentamento ao capitalismo. Então, o nosso tema é exatamente essa questão do imperialismo, e quando se fala do imperialismo, parece que a gente está falando, vem essa esquerda radical, como se o imperialismo não existisse, né? É uma invenção dos radicais. Então, você, que é um acadêmico, que é um historiador e é um militante, você não é um militante que não estuda, você é um militante que estudou, se debruçou e foi a fundo, né? Conhecer exatamente o que é que essas contribuições que o marxismo, que o leninismo nos trouxe, e eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o que é o imperialismo e como ele se manifesta nos tempos atuais, né? E você já faz a associação ao que está acontecendo com Cuba.
Certo. Vamos lá, Olívia. Veja, eu acho que o debate sobre o imperialismo a gente tem que começar a partir do clássico de Lenin, né? O imperialismo é a etapa superior do capitalismo, que atenção,
Superior e capitalista.
esse ponto é importante. Veja, o debate de Lenin sobre o imperialismo não é só aquele livrinho, gente, tem mais de 1.000 páginas escritas, mas aquele livro, o subtítulo dele é Ensaio Popular, foi um livro escrito para circular na classe operária, na classe trabalhadora. Mas tem muito mais coisas escritas, inclusive a gente vai publicar Cadernos de Lenin sobre o Imperialismo pela editora Ruptura. Então, aguardem que está chegando. Então, aquele livrinho básico, Lenin coloca uma compreensão que é basicamente o seguinte: olha, o capitalismo global ele tem níveis desiguais de desenvolvimento, em que nos países chamados centrais, nos países imperialistas, você desenvolve um tipo de capitalismo monopolista, em que a escala da acumulação capitalista é tão grande que eles precisam exportar capitais e dominar os mercados dos países periféricos, dependentes ou coloniais ou semicoloniais. Ou seja, a economia dos Estados Unidos, por exemplo, ela não funciona autocentrada, ela funciona controlando todo o fluxo global de produção e de circulação de mercadorias e também o fluxo global de investimento de capital, de especulação financeira e por aí vai, direcionada às necessidades de gerar lucro para os seus monopólios. Então, imperialismo é uma fase do capitalismo em que os monopólios cresceram tanto, a escala de acumulação cresceu tanto, que há uma necessidade de domínio global da economia. E é claro que isso acontece com vários países, o que provoca uma concorrência interimperialista de várias potências dominantes. É claro que hoje os Estados Unidos é a maior superpotência do mundo, é o principal inimigo da humanidade, inclusive, mas Alemanha, Japão, França, Coreia do Sul e por aí vai, são países que também têm um papel nessa cadeia imperialista internacional. O que que significa concretamente? Porque às vezes, Oliver, a gente fala assim, parece ser um negócio muito abstrato. Vamos dar alguns exemplos que é bem simples de entender. A Petrobras descobre um negócio maravilhoso chamado pré-sal, né? Que é uma reserva gigantesca de petróleo em águas profundas, o que coloca o Brasil como um dos maiores países produtores de petróleo do mundo. Ao se tornar um dos maiores países produtores de petróleo do mundo, isso dá o um poder ao Brasil muito grande. Que poder é esse? De decidir, junto com os outros países da OPEP, né, que são os países mais produtores de petróleo do mundo, o preço do petróleo. Porque o preço do petróleo vai muito de acordo com o volume de produção que é colocado no mercado. Então, esses países juntos, eles podem decidir, por exemplo, subir o preço, reduzindo o volume que é colocado no mercado, ou descer o preço, aumentando o volume de petróleo que é colocado no mercado. Então, o pré-sal, para além de toda a riqueza que ele poderia gerar, ele dava ao Brasil um papel geoestratégico central, né? De ter um peso muito grande nas decisões da economia global, porque o preço do petróleo, o petróleo é um produto básico para toda a cadeia produtiva da economia do mundo, porque a partir do petróleo, gasolina, diesel, polímeros, plásticos, remédios, alimentos, enfim, de derivados do petróleo se faz uma porrada infinita de produtos. Pois bem, quando o pré-sal é descoberto, o que é que os Estados Unidos faz? Simples e objetivamente. Eles começam a espionar a Petrobras, a diretoria da Petrobras, começam a espionar a presidenta Dilma, espionam o Ministério de Minas e Energia, buscam roubar a tecnologia de perfuramento de águas profundas que só a Petrobras tinha na época. Esse ponto é importante. Veja, não é que a gente comprou a tecnologia pedindo emprestado, não. Tecnologia brasileira desenvolvida por uma empresa pública, com trabalhadores e trabalhadoras concursados, engenheiros, engenheiras, cientistas concursados, formados, inclusive, em sua maioria, em universidades públicas. Então, tecnologia nacional formada a partir das nossas capacidades. Começa a espionar a Petrobras e aí articulam um golpe de Estado, que foi o golpe de 2016. Junto com isso, cooptam uma série de procuradores lá de um negócio chamado República de Curitiba. Esses procuradores começam a atacar a Petrobras com o discurso de moralizar o país, com discurso de corrupção. E aí, veja, não é que não tinha contratos com superfaturamento entre a Petrobras e construtoras. A questão é que em todo mundo, inclusive nos Estados Unidos, quando você acha um contrato que tem um superfaturamento, o que é que você faz? Você afasta e investiga o diretor da empresa. Se a empresa está
Exatamente.
intacta, A Alemanha, do dia desse, pegou um grande caso de corrupção da Volkswagen. Pergunte se a Volkswagen foi desmontada, não. Os diretores foram processados, afastados, e a Volkswagen segue intacta, sem perder nada, suas cadeias produtivas totalmente lá. Aí cria-se todo um estratagema contra a Petrobras. Contra a Petrobras, isso é importante. Inclusive, a Petrobras é processada nos Estados Unidos, por tribunais dos Estados Unidos, e que decide pagar uma indenização milionária para os acionistas da Petrobras dos Estados Unidos. E como consequência disso tudo, vem um governo, do governo, começa com o governo Temer, né, mais aprofundado com o governo Bolsonaro, que é a Petrobras é simplesmente desmontada e fatiada e esse ponto é muito importante, com parceria total do STF, que aprovou, sob a liderança do ministro Barroso, que é um grande de um entreguista, inimigo do país, que, para vender subsidiárias de empresas públicas, não precisa de aprovação do Congresso, só precisa de aprovação para vender a matriz. Ou seja, você sai desmontando a Petrobras, vendendo refinarias, vendendo petroquímicas, vendendo subsidiárias, vendendo a BR Distribuidora, que era a segunda empresa mais lucrativa do Brasil. Veja, era a segunda mais lucrativa do Brasil, empresas públicas e privadas, no total, a segunda mais
Aquilo foi um
lucrativa.
crime. Mais
Crime
um.
foi vendido por um valor correspondente ao valor do
Um
Copacabana Palace, um hotel de
estudo,
luxo, sapato,
exatamente.
brega,
Exatamente.
chifrinho, lá do Rio de Janeiro. Então, desmontaram a Petrobras, venderam os postos do pré-sal. É quando você vai ver, quem comprou os postos do pré-sal? Foram empresas privadas da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Noruega, da China, e a tecnologia. E aí foi desmontado a Universidade da Petrobras, que é outro, que tinha um acúmulo de conhecimento gigantesco, formado em anos de pesquisa, de desenvolvimento, lá, lá, lá. E o setor de departamento de pesquisa, de desenvolvimento da Petrobras também foi atacado. E a tecnologia de perfuração de poços em águas profundas passou a ser dominada pelos monopólios estadunidenses. Então, veja, concretamente, a partir do momento que o Brasil descobre uma reserva estratégica de recursos naturais que possibilita ao país desenvolver um papel central na geopolítica global, isso é uma
Central.
alavanca de desenvolvimento, inclusive, gente, vocês que são preocupados com o meio ambiente, veja, uma alavanca também de transição energética, viu? Porque para fazer a transição energética precisa de dinheiro para investir em desenvolvimento de tecnologias verdes, para criar centros de pesquisa, para inovação tecnológica, para renovar nosso parque de infraestrutura. Isso não se faz sem grana. Então, o pré-sal poderia ser uma passagem para tudo isso e para, como eu disse, reafirmar a soberania do Brasil e o lugar do Brasil no mundo. Tudo isso é desmontado com algo que, veja, tem várias reportagens numa pública, na Folha de São Paulo. Não acredita em Jones, Jones é comunista. Acredita naquele jornalzinho francês, o Le Monde. O Le Monde se publicou uma matéria gigantesca sobre a participação dos Estados Unidos na Lava Jato. Então, está público e documentado. Ou seja, os Estados Unidos, eles atuam do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, jurídico e econômico, para garantir que países como o Brasil não desenvolvam capacidades produtivas que ameacem o papel dos Estados Unidos na América Latina e não desenvolvam capacidades produtivas que façam com que o país, o Brasil, deixe, por exemplo, de comprar máquinas, equipamentos, produtos de alta tecnologia dos Estados Unidos. O Brasil fica sempre sendo um país que é um grande fazendão, né, que só vive de vender soja, carne de gado, laranja, cabrito, porco e um parque de especulação financeira. Isso fica muito claro no caso de Cuba. Porque veja, qual é o grande crime de Cuba? Cuba conseguiu fazer uma revolução e afirmar sua soberania nacional. Cuba é um país soberano. Outro dia desse, Olívio, eu dei um exemplo que eu acho que é muito bom, especialmente para você que está na Bahia. Eu perguntei na internet, gente, quantas vezes vocês já viram um filme ou uma série sobre os grandes fatos da história brasileira, sobre a Revolta dos Malês, sobre a Coluna Prestes, sobre a Sabinada, sobre a Revolta dos Alfaiates, sobre o Quilombo dos Palmares, sobre a Confederação do Equador? A história brasileira não passa nos cinemas, não passa nas séries, não passa nas novelas. E a novela que não vai falar de história brasileira tem um tesão danado de falar de escravidão, mas é só escravo apanhando.
É
Nunca
só.
tem a parte do quilombo. É
Nunca tem
impressionante.
quilombos, as rebeliões,
Não
nada.
tem. Não
É
tem,
só
não tem.
porrada.
Então
É só
veja.
a reafirmação da submissão.
Exato. Exato. Então,
E
veja.
com o branco bom que chega para nos salvar.
Escravizaura, né? Que a escrava
Muito mais
branca
da novela.
libertou os escravos. Então, veja, a gente não tem nem sequer soberania cultural de conhecer a nossa história, a nossa identidade nacional. Os cinemas brasileiros estão abarrotados de filme da Marvel, que é propaganda do exército dos Estados Unidos. Porque a maioria daqueles filmes, inclusive, tem tudo parceria com o Departamento de Defesa. Foi assim Viúva Negra, foi
Exatamente.
assim Capitão América, é assim aquele filme Capitão Marvel, que teve gente dizendo que era um grande exemplo de empoderamento, assim, empoderamento do exército dos Estados Unidos para matar palestino depois, por exemplo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então,
Exato. Exato.
veja, a gente não tem o básico, que é a afirmação da nossa identidade, uma indústria cultural que mostra a história do nosso povo, a nossa
Jones,
cultura.
Antônio Pitanga, né, nosso grande ator, Antônio Pitanga, com mais de 80 anos, está aí labutando para fazer o filme de Malês, A Guerra de Malês. Não consegue patrocinador nem dentro da própria casa, né? Nem que governos, né, avançados, supostamente avançados, que poderiam financiar, aportar, não fazem. E muito menos ainda o capital privado. Então, para contar a nossa história, nunca tem recurso, nunca tem dinheiro, nunca tem investimento. E a gente segue com essa hegemonia de uma história do vencedor. É o
Isso.
vencedor que conta a história, e nunca os vencidos, né?
E uma história do vencedor que também embeleza a nossa dominação,
E
né?
distorce isso.
Embeleza a nossa dominação. Então, veja, isso não existe em Cuba. O povo cubano não é soberano. Veja, você pode conversar com qualquer pessoa que já foi em Cuba, que causa a sensação de muita. Uma sensação muito forte, que é como o povo cubano é politizado, como o povo cubano conhece sua história, sabe
Eu
da
fiquei
história da sua
impressionada
independência.
quando eu estive lá. E eu estive lá de férias, tirei uma semana, digo, agora eu vou e vou conhecer Cuba. Não fui nem de esquema de governo, nada. Conheci as pessoas lá. Entendeu? Mas eu vi um povo impressionante, super bem informado. As pessoas paravam a gente, a minha filha, para saber como é que está a situação do Brasil, como é que aquele Bolsonaro foi chegar no poder. E pessoas simples que estão lá no meio da rua, vendendo, se virando, entendeu? Ganhando pão. E super, é outra cabeça, é outro universo, né?
E aí, veja, é um povo soberano da sua identidade cultural, da sua história, é um povo orgulhoso da sua soberania e que conseguiu, mesmo com bloqueio econômico, construir um complexo de um Estado social que garante níveis de IDH e qualidade de vida que são próximos e até alguns aspectos superiores ao do Canadá. Por exemplo, quando você pega Cuba e compara Cuba com os países vizinhos, você vai ver que Cuba é infinitamente melhor em acesso à saúde, em educação, índices de mortalidade infantil, índices de expectativa de vida, índices de nutrição e por aí vai. Mas qual é o X da questão? Veja, os Estados Unidos, evidentemente, eles não podem permitir que Cuba se desenvolva com todas as suas potencialidades. Porque a direita tirou onda, porque Lula falou que sem bloqueio, Cuba poderia ser uma Holanda. Lula não errou, porque eu acho que Cuba, sem bloqueio, seria melhor que a Holanda e seria, do ponto de vista econômico, muito mais importante que a Holanda. Por quê? Cuba, mesmo com bloqueio econômico, ela conseguiu desenvolver, só para dar um exemplo, ela conseguiu desenvolver um complexo médico-hospitalar e de biotecnologia, que é um dos mais avançados
Fantástico.
do mundo e que
Fantástico.
consegue sobreviver, mesmo com várias dificuldades que o bloqueio impõe. E que se não tivesse o bloqueio, não tenha dúvida, Cuba seria um dos maiores, se não maior, polo mundial de produção de fármacos, de produção e exportação de fármacos, que são produtos de altíssimo valor agregado. Não tenha dúvida que Cuba seria uma potência mundial na indústria de bioquímicos e fármacos. Percebe? Então, é preciso negar esse potencial. Aí ele pergunta assim, mas Jones, o bloqueio só não permite comercializar com os Estados Unidos. Gente, isso é falso.
É falso.
Vamos primeiro explicar o bloqueio. E eu acho bom até o livro a gente explicar o bloqueio, dando um exemplo brasileiro. Na época do nosso querido comandante Hugo Chávez decidiu reequipar a Força Aérea venezuelana. Então fez uma encomenda para a Embraer de 29 aviões Super Tucanos. O governo Lula, na época, super feliz porque essa encomenda ia aumentar o emprego industrial, contratar operários, engenheiros, técnicos e não sei o quê, super feliz, fecharam o acordo, né? Brasil, Embraer, vendendo para o governo da Venezuela. Sendo que O avião da Embraer, ele não produz a aviônica, que é um componente fundamental para o avião voar. Sem aviônica, o avião não voa. O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos proibiram a Boeing, que é uma empresa privada, de vender aviônica para Embraer, para a Venezuela não conseguir renovar a sua frota de aviões da aeronáutica. Ou seja, os Estados Unidos proibiram o Brasil de fechar um acordo que seria milionário para o Brasil, que traria uma porrada de emprego industrial, ter uma média salarial maior do que no serviço e comércio. Então, não seria qualquer emprego, seria empregos qualificados, de bons salários, que é dinamizar a indústria nacional brasileira. Os Estados Unidos foi proibido. Porque, veja, os Estados Unidos eles têm cinco faculdades que são muito importantes na economia global. Primeiro, eles têm a moeda do comércio mundial, que é o dólar, que é a moeda mais forte da economia global. A partir do momento que você tem o dólar, faz negócio com o dólar, você está sujeito à jurisdição dos Estados Unidos. Então, vamos dizer que a Olívia tem uma empresa. E a Olívia fecha um acordo com o Irã. Pô, fechei um acordo aqui com o Irã, vamos negociar com o Irã. Só que se a Olivia usou o dólar em algum momento da história da empresa dela, ou vai usar, ela está sujeita a sanções econômicas e a processos jurídicos nos tribunais dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos consideram o Irã uma nação terrorista inimiga. Aí, a empresa de Olivia, que fica no Brasil, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, fecha o um negócio no Irã. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pode solicitar à Justiça dos Estados Unidos um processo contra a empresa de Olivia, ela ser condenada num tribunal dos Estados Unidos, e a Justiça dos Estados Unidos determinar o confisco de ativos, por exemplo, que Olivia tem no Banco Bradesco. E o Banco Bradesco vai acatar a decisão dos Estados Unidos, porque se ele não acatar, eles podem sofrer sanções e perder o acesso ao mercado de capitais, por exemplo, dos Estados Unidos. E ninguém vai querer isso. Então, assim, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas eles podem barrar que uma empresa brasileira, por exemplo, feche o um negócio com o Irã se eles quiserem. Eles fazem isso direto, né? Então, vem a primeira coisa. O fato da economia global ser regida pelo dólar dá um poder gigantesco aos Estados Unidos. E tem muita gente, Oliver, que olha a ascensão da China, acha que a China já manda no mundo, que os Estados Unidos não é nada, que acabou. Não é assim, gente.
Não é.
Não é assim. Aliás a isso, os Estados Unidos ainda têm um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, um dos efeitos do bloqueio é, por exemplo, uma empresa, vamos lá, da Espanha, faz um negócio com Cuba e aí manda um navio para um porto cubano. O governo dos Estados Unidos decreta que aquela empresa nunca mais vai poder, atracar num porto dos Estados Unidos. Isso pode levar à falência uma porrada de empresas. Então, as empresas não querem fazer negócio com Cuba porque elas têm medo de simplesmente serem proibidas pelo resto da vida de acessar o mercado dos Estados Unidos. Veja, empresa da Espanha, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas eles vão lá e interferem. Outra coisa, os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares pelo mundo. É o maior complexo militar da história da humanidade. Nunca antes nem depois se viu um complexo militar tão grande. Então, eles têm a capacidade, por exemplo, em volta e meia eles fazem isso, de decretar um embargo de um navio comercial normal, um navio civil, mas o navio está levando, por exemplo, petróleo para Cuba. A Marinha dos Estados Unidos decide embargar o navio. Porque não pode, porque violou a lei do bloqueio deles. Mas é um navio que tá indo, sei lá, o navio tá saindo de Angola para Cuba, mas eles não deixam, eles embargam. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive aconteceu no passado com um navio que está levando petróleo para a Coreia do Norte. O navio da Inglaterra, que é parceiro, inclusive, dos Estados Unidos, deixou de embargar o navio. Prendeu o navio inglês, não deixou entregar petróleo. Aliás a isso, existe um sistema de pagamentos internacional. Porque, veja, a bandeirinha, gente, do cartão de crédito que vocês usam, a operadora não é chinesa, não. É Visa, é Mastercard, é American Bank, não sei o quê. Tudo isso, essas empresas ocidentais, passam por um sistema de pagamento, de processamento de dados. E Cuba é proibida de usar o sistema de pagamento. Então, por exemplo, Cuba não pode fazer uma coisa que eu e Olivia podemos fazer num aplicativo, que é fazer uma transferência bancária. Então, hoje, eu fiz uma transferência bancária para minha irmã, mandei um dinheiro para ela. Cuba não pode fazer isso. Porque todo ativo cubano que passa pelo sistema de pagamentos internacional pode ser confiscado a qualquer momento. E o banco que fizer transações financeiras para Cuba pode ser banido para sempre do sistema internacional de pagamentos. Um banco banido do sistema de pagamentos significa ele fechar.
Jones, tem um exemplo assim clássico, a situação de um banco suíço, né, União dos Bancos Suíços, é o nome desse banco, né, União dos Bancos Suíços, ele foi multado em 100 milhões de dólares, porque fez uma transferência para Cuba. Olha que loucura, as pessoas não têm noção
Exato.
do que é o bloqueio. Fala assim, um bloqueio de maneira geral, mas não se tem ideia, né, do que significa, como é que se processa o bloqueio. Então é muito importante isso que você está trazendo para que as pessoas tenham a dimensão do quanto de que é um cerco. É um cerco, não passa petróleo, não passa transferência bancária, entendeu? Quer dizer, Cuba é privada de muita coisa e há muitos anos. São
Até
décadas e décadas,
ajuda
desde a Revolução.
humanitária alimentar. Veja, quando começou a pandemia, a empresa chinesa Alibaba mandou para Cuba, como ajuda humanitária, um carregamento com respiradores e aparelhos de UTI, para Cuba fazer 100 novos leitos de UTI. Essa ajuda humanitária não pôde embarcar para Cuba, porque o governo dos Estados Unidos avisou que se a Alibaba mandasse isso, ela seria embargada nos Estados Unidos e perderia acesso ao mercado. Ajuda humanitária durante a pandemia, gente. Vocês têm noção da crueldade que é isso? Inclusive, saiu uma matéria muito boa no Brasil de Fato, ano passado, mostrando que, ainda no governo Trump, mantido pelo governo Joe Biden, porque teve uma esquerda meio perdida no mundo, que ficou feliz da vida com Joe Biden, o governo dos Estados Unidos aumentou o bloqueio econômico contra Cuba, Síria, Irã e Coreia do Norte e Venezuela, querendo aproveitar a pandemia. Querendo aproveitar a pandemia como arma de guerra para intensificar o bloqueio, os prejuízos
Exatamente.
aos povos desses países e as mortes decorrentes do bloqueio. Porque, veja, não acreditem em Jones Manuel. Abram um Google em inglês. Aí coloquem lá. Bloqueio ao Iraque nos anos 90 mata 500 mil crianças. Vocês vão ver um relatório da Unesco. Atenção, Unesco não é PCB, não é PCdoB. Unesco falando que o bloqueio ao Iraque nos anos 90 matou 500 mil crianças. Veja, crianças. O bloqueio antes da guerra contra o Iraque feita pelo sociopata assassino George Bush. Então, veja, isso é um bloqueio econômico. Na revista Ópera também saiu uma matéria no passado mostrando que o bloqueio contra a Venezuela já matou mais de 50 mil pessoas. Sabe? Essa é a gravidade da situação, esse é o que causa as ações do imperialismo. Veja, não, veja, gente. É claro que Cuba tem problemas, né, Oliver? Eu acho que é muito claro que a gente não vai negar que Cuba tem problemas, que Cuba tem desafios. Agora, a gente não está falando de uma situação normal, não é assim. Não, está um país, aí o governo vai sentar, vai debater que políticas adotar. Não, a gente está falando de uma situação de guerra. É isso. É uma situação de guerra. Porque o bloqueio econômico é uma medida de guerra. Inclusive, todo mundo aqui estudou na escola que quando o Napoleão estava em guerra, a França estava em guerra com a Inglaterra, teve o quê? O famoso bloqueio naval. Vocês lembram disso, né? Medida de guerra que a gente estudou na escola, pronto, é isso, gente. Bloqueio econômico é uma medida de guerra, a medida de asfixia de uma economia, de um povo, para tentar tirar a legitimidade do sistema político, do projeto de nação soberano e revolucionário que Cuba tem, tentando derrubar o país. Então, veja, ninguém nega os problemas do povo cubano, ninguém acha que o povo cubano está vivendo uma maravilha. Um país fantástico e por aí vai. Agora, soberania tem seu preço no mundo dominado pelo imperialismo. Por que vocês acham? Vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício aqui, Olivia, um exercício imagético, até falando do Brasil. Vamos dizer que Lula, vocês gostam de Lula, ganha em 2022. Aí Lula decide que vai tomar de volta a Eletrobras, que foi privatizada, porque assim, não dá para fazer política pública sem um elemento básico, né? Como o parque elétrico e a geração de distribuição de energia está nas mãos privadas. Quando é que Lula tem que tomar de volta a Eletrobras e recuperar a Petrobras, que está sendo desmontada? Vocês acham que os governos dos Estados Unidos iam dizer assim: ah, muito bom, foi o resultado das urnas, ele vai tomar de volta a Eletrobras e a Petrobras. E a gente não vai fazer nada, a gente vai só aceitar porque a gente é democrático, aceita a gente. Claro que não, né, gente? Vai começar todo um processo de histeria midiática, e aí vai ter toda uma mobilização de recursos estratégicos que os Estados Unidos têm no Brasil, a partir das suas agências de espionagem, a partir dos seus canais de influência, de pressão econômica, de pressão militar e por aí vai, para não deixar isso acontecer. Então, se isso assim, é assim no Brasil, imagine em Cuba, que é um país que está a 60 quilômetros dos Estados Unidos. E que é do tamanho de Pernambuco, que é uma ilha que tem 11 milhões de habitantes. Que, por exemplo, que não consegue produzir o petróleo todinho que necessita por um simples objetivo. Não tem petróleo em Cuba suficiente na ilha, sabe?
Claro,
Cuba, diferente do
todo
Brasil.
país precisa comercializar, precisa buscar em outros países aquilo que ele não tem. Então, isso é da regra, né? Das
Exatamente.
relações comerciais, mercantis, no mundo inteiro. Então, quando você bloqueia, garroteia um país e impede que isso aconteça, você está apostando numa situação de barbárie. Exatamente para asfixiar, não pode ganhar politicamente, então vai ganhar com bloqueio econômico, para incitar o povo a fazer levante, a se rebelar contra o governo e o país retroagir na opção política, não é, que fez pelo socialismo. Então, o grande, né, o interesse final é exatamente esse, é sabotar a revolução cubana. Então eu já emendo, porque a gente tem muito pouco tempo, porque não é uma situação isolada, embora sejam sistemas diferentes. Cuba fez uma revolução, uma opção pelo socialismo. E o Haiti. Eu digo que o Haiti foi a maior referência, não é, na luta anticolonial. Uma revolução escrava aconteceu no Haiti. Não é, que se consagrou em 1804 essa revolução, a grande revolução haitiana. Inclusive tem um livro que eu acho muito bonito de Isabel Allende, A Ilha Sobre o Mar, que se passa nesse contexto da revolução no Haiti, não é? A revolução escrava no Haiti. Mas observe que os escravos conseguiram fazer a revolução, conseguiram vencer as tropas de Napoleão, não é? Portanto, um ato extraordinário para as condições de luta que eles tinham na época. E o que é que acontece depois? Quer dizer, mesmo eles venceram, não é a situação, eles não foram vencidos, eles venceram os franceses. Eles botaram os franceses para correr, declararam a independência do país e assumiram o poder. Mas aí o que é que acontece? Em 1820, você tem o bloqueio, uma forma de bloqueio. Eu quero que você fale sobre isso, porque, na verdade, a França obrigou o governo na época a indenizar os colonos. E era um negócio assim absurdo essa indenização que foi cobrada e que o governo do Haiti, para ser reconhecido como nação, como país independente, acabou aceitando e ficou dependente disso pro resto da vida. O Haiti nunca mais se levantou. Então, quando a gente vê hoje, né, esse assassinato do presidente Jovenel, né, Jovenel Moïse, né, e a sua esposa, a primeira-dama, que também, não é, tomou vários tiros, quase morre, a gente vê a gente olha e diz assim, meu Deus, o que acontece com o Haiti? Para quem não conhece, o que é que significa, o que é que o imperialismo fez, não é? Quer dizer, toda nação que se levanta, né, na América Latina ou no Caribe, que tenta se libertar desse jugo colonial, porque eles querem a gente para ser vassalos, povos vassalos, a vassalagem, não é? O exército de reserva internacional, né? Colônias modernas que vão sustentar esse poder dos países do império, né? E portanto é importante, porque as pessoas olham o que está acontecendo em Cuba, olham o que está acontecendo com o Haiti. Mas foi muito bom você ter falado do que aconteceu, do que significou esse golpe, porque quando a gente fala do golpe contra a Dilma, fica essa história de que a esquerda que está inventando esse negócio de golpe. Mas é tudo se encaixa dentro de uma política imperialista que não permite a soberania dos povos, né? A independência, a soberania, não é um verdadeiro processo anticolonial e de afirmação das independências desses países da América Latina e do Caribe. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação do Haiti.
Olivia, eu vou começar falando do Haiti por um desvio de rota. Tem uma pensadora muito adorada na universidade, que quando eu falo dela, o povo acadêmico morre do coração, que é Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela tem um livro chamado Da Revolução. E aí, nesse livro, ela faz uma comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. É conhecida a abordagem dela. Ela fala que a Revolução Francesa redundou e horrou, enterrou em totalitarismo, porque tinha como centro a questão social, e a Revolução Americana foi o maior sucesso da história da modernidade em termos de revolução de luta pela liberdade. Que a Constituição dos Estados Unidos, emanada da Revolução, é o documento de glorificação da liberdade mais glorioso que nós tivemos na modernidade. Que Thomas Jefferson é uma grande figura, um grande estadista da liberdade. Mas Hannah Arendt, né, curiosamente, ela esquece de alguns dados importantes sobre a Revolução Americana. Primeiro, a Revolução Americana, ela manteve a escravidão. E não só ela manteve a escravidão, como ela funcionou como uma potência contra-revolucionária de exportação da escravidão pelo continente da América do Norte. Porque vamos lembrar que o México aboliu a escravidão primeiro que os Estados Unidos, e os Estados Unidos saíram reintroduzindo a escravidão nas regiões que eles tomaram do México. Então, em várias regiões do Texas, do Novo México, não sei o que, que já não tinha mais escravidão, ela foi reintroduzida quando os Estados Unidos tomaram, compraram, enfim, expandiu esses terrenos. Aliado a isso, tem um ponto interessante. A Revolução Haitiana, ela teve um impacto mundial semelhante ao que teve a Revolução Russa de 17. Veja, ela teve um impacto em todo o sistema colonial global, porque ela não só estimulou pessoas
Belíssimo.
escravizadas à sua libertação, como ela também estimulou as lutas anticoloniais em África, em Ásia. Atenção, gente! Outro dia desse eu achei uma palestra de um pensador chamado Jacques Martins, que fala que na China, do outro lado do mundo, se soube da Revolução Haitiana, e a Revolução Haitiana foi debatida como um elemento naquela ideia de fortalecer a identidade nacional contra as potências coloniais que estavam começando a desmembrar a China. Veja, o outro lado do mundo, a China. Percebe?
Exatamente.
Que a notícia demorava a chegar na internet. Então, veja, a Revolução Haitiana, ela teve um papel central, inclusive no fim da escravidão na América Espanhola. É conhecido o episódio em que Simón Bolívar foi até o Haiti, né, pediu ajuda a Jean-Jacques Dessalines, e Dessalines colocou o acordo: Bolívar, eu apoio você na sua luta, a gente fornece aqui armas, fornece algum dinheiro e tal, se você se comprometer com a emancipação das pessoas escravizadas. Então, o Haiti, ele teve um papel internacional de luta contra a escravidão em todas as Américas, inclusive para além delas. Teve uma influência também muito grande nas lutas anticoloniais que estavam ali surgindo, se colocando em África. Então, note. O que foi que aconteceu? Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, aquele que Hannah Arendt tanto gosta, instituiu, junto com a França, um bloqueio econômico contra o Haiti. E Thomas Jefferson disse, veja, não é Jones que disse, que ele disse, está público, está em discurso, inclusive pode ser encontrado no site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Tem um discurso dele dizendo que o Haiti precisava ser controlado e silenciado para não influenciar os escravos dos Estados Unidos. Então, o processo de esmagamento do Haiti foi uma punição coletiva em aliança França e Estados Unidos, porque a França não aceitava que aquele povo se rebelasse e seria uma má influência para as outras colônias francesas, né? E os Estados Unidos não aceitavam a Revolução Haitiana e o país se desenvolver como próspero, porque isso era uma má influência para os escravos dos Estados Unidos, assim como a classe dominante brasileira. Isso é fartamente debatido. Tinha o que ele chamava de medo de haitianização do Brasil. Depois da Revolução Haitiana, a classe dominante brasileira dormia tendo pesadelos com a revolta de pessoas escravizadas aqui no Brasil, tal
Exatamente.
como teve no Haiti. Tema muito bem debatido, inclusive, no glorioso livro Rebelião das Senzalas, do Clóvis Moura, que está disponível no site da Anitta Garibaldi para vocês comprarem. Eu recomendo muito a leitura. Então, veja, o Haiti, ele se
Esse
transformou num
aqui
país.
é.
Esse aí mesmo, que é um dos melhores livros já feitos na
Maravilhoso.
história. Assim, fantástico.
Fantástico.
Então,
É
veja,
o contrário.
o
Quem
Haiti.
já quem leu Casagrande Senzala e fica se orientando por Casagrande Senzala, é fundamental ler este livro. É o maior, é o mais importante livro para a gente entender o Brasil, a escravidão e como se forjou essa sociedade brasileira, né? E eu não abro mão também de Dialética Radical do Brasil Negro, de Clóvis Moura, que
Melhor
é
livro dele.
fantástico. É maravilhoso.
Mas é como eu estava dizendo. Então, veja, o Haiti, ele é o que é hoje. Não é pro. Não há, eu estava vendo, Olivia, o Reinaldo Azevedo falando assim, ah, né, que o povo aí não tem sorte. Eu pensei, agora fudeu, sorte, virou categoria analítica. Né? Só, então, veja, o Haiti, ele é destruído como ele é
É de uma
hoje.
desonestidade
Liberal, né?
impressionante, gente.
Liberal desonesta é água molhada, né? Café
Uma olhada.
quente, né? Então,
Verdade.
veja, o Haiti, ele é o que é hoje porque ele sofreu uma punição coletiva da França e dos Estados Unidos que esmagaram o país justamente para aquele exemplo de revolução. Porque, veja, aquilo foi uma revolução e o preâmbulo da Constituição haitiana na história da revolução é uma coisa linda, que ele fala, a partir de
Linda.
hoje somos todos negros e nenhum ser humano será escravo de outrem. Isso foi uma proclamação semelhante ao da Revolução Russa, que falou proletários e povos espalhados do mundo livres. Isso teve um impacto
Livres.
fantástico, percebe? Então, veja, o Haiti hoje ele é produto da destruição do imperialismo. E aí, quando você compara Cuba e o Haiti, Cuba poderia ter os mesmos índices, ser tão destruído quanto o Haiti. Cuba não é, porque ela conseguiu a vitória e se emancipar do imperialismo. Então, o que a gente tem que ter em mente, isso é muito. Alguém citou aqui nos comentários o livro do Vijay Prachar, Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, e também o Balas de Washington, dois livros fantásticos dele, publicados pela Expressão Popular. O que a gente tem que ter em mente é que o imperialismo, junto com as burguesias nativas internas, que são subservientes ao imperialismo, eles constituem o principal inimigo da humanidade e da soberania dos povos. Então, o problema do Haiti não é porque o povo é analfabeto, não sei o quê, né? Não tem sorte, né? Por causa do voodoo. Né? O problema do Haiti tem nome e sobrenome. Chama-se imperialismo estadunidense.
Imperialismo.
E aqui, Olivia, para concluir essa reflexão, eu digo o seguinte: veja. Falta uma autocrítica, atenção, falta uma autocrítica, especialmente dos companheiros Celso Amorim, Luiz Inácio Lula da Silva, pela aquela missão neocolonial no Haiti, que aquilo foi um absurdo dos absurdos. Na boa política externa do governo Lula para a América do Sul, aquilo foi um absurdo total e absoluto em que o Brasil contribuiu com o processo de afirmação do status colonial do Haiti e ajudou a empoderar figuras como o sociopata do General Heleno. Porque vamos lembrar, viu, gente? General Heleno, esse mesmo General Heleno do governo Bolsonaro,
Exatamente.
comandou as forças brasileiras no Haiti, participou de um massacre em Porto Príncipe, que não tem filme de terror que retrate que foi aquele massacre, e foi mandado de volta para o Brasil para não ser condenado por um tribunal internacional protegendo esse canalha, esse assassino. Então, assim, a participação do Brasil naquela missão neocolonial no Haiti é um negócio absurdo que merece uma autocrítica. E o povo brasileiro, assim que conseguir melhorar sua conjuntura, tem uma obrigação, inclusive, de afirmar uma política de defesa da soberania e da autodeterminação haitiana, porque a gente, infelizmente, contribuiu com a desgraça que o país está hoje. Aí eu fecho.
Ah, menino, você é maravilhoso. Eu chamo de menino no melhor sentido, porque eu sou de um tempo, eu tenho 55 anos, tenho idade de ser sua mãe, lógico, e eu sou de um tempo em que a gente, nós na luta antirracista, a gente tinha muita gente, eu era jovem na época, E ficava pensando, poxa, tem muita gente madura, tem muita gente adulta, tem muita gente. Eu quero mais juventude nesse movimento. E a gente vê que nessa fase atual, o movimento antirracista no Brasil revelou um mar de jovens, né? Tem uma meninada aí jogando duro, que chega assim com a experiência e com a visão, sabe, ousada. Porque quando eu marquei esse bate-papo contigo sobre a situação de Cuba, sim, nós temos que debater a situação de Cuba, temos que fazer isso. Muita gente que está aqui que não tinha ideia da situação do Haiti, porque o Haiti é sempre visto mesmo como um pobre país infeliz, não é? Amaldiçoado, né? É o vulcão, é o terremoto, isso aí agora, esse é o país que não tem jeito. É a escória, é assim que vem, né? É a situação também, que eu acho que é muito importante, a Palestina, né? E Israel, a gente precisa discutir esse conflito. É um absurdo que a gente não consiga fazer no movimento antirracista um grande movimento em defesa do povo palestino. Isso tinha que acontecer e não acontece, infelizmente, por razões que não vai dar para a gente fazer esse debate aqui. Mas eu quero afirmar,
Mas
por
vamos marcar esse
exemplo,
debate sobre a Palestina, vamos marcar. Vamos
precisamos,
marcar.
entendeu? Então teve gente que chegou para mim e falou assim: Ah, Lívia, que absurdo! Você vai fazer um debate com Jones Manuel sobre Cuba, e ele vai ficar lá atacando o governo Biden. Então as pessoas ficam achando o quê? Que teve uma revolução nos Estados Unidos? É claro que o governo Biden, que o governo né, com Kamala Harris, é um avanço em relação a Trump. Isso é inegável, todo mundo torceu, o Biden tá esse cara, porque já está todo mundo asfixiado. Agora, isso não significa um cheque em branco, não significa que os Estados Unidos fez uma revolução, tem um governo agora de esquerda, não é isso. Que os interesses estratégicos, não é, colonialistas e imperialistas dos Estados Unidos deixaram de existir. Então, é preciso, né, se ligar, porque senão a gente fica fazendo
Ô, Lívia,
jogo.
estão
Desse tempo,
confundindo o
entendeu?
governo Biden com o governo Angela Davis, né?
Pois é, como é?
Estão confundindo o governo Biden com o governo Angela Davis, né?
Pois
Angela Davis não, galera, que não
é,
precisa
entendeu? E
ser.
a Angela Davis, eu quero aqui dizer, é uma referência para mim, é uma das grandes inspirações para mim, é uma mulher que eu realmente admiro, porque, poxa, você vê, ela defende. Ela faz a luta antirracista, mas ela continua tendo a visão de esquerda. Ela enfrenta o governo de Israel. Ela vai à Palestina. Ela foi na faixa de Gaza. Ela viu aquele miserê todo que está posto lá e saiu embandeirada defendendo o povo palestino. E isso é uma questão para ela ideológica, que ela não abre mão. Então, tem gente que fica lendo as obras de Angela Davis e só pega aquilo que lhe interessa. Em relação ao antirracismo no Brasil. E eu acredito, né, eu sou marxista, leninista, acredito no internacionalismo, eu penso que nós temos que ter, sim, fomentar a solidariedade entre os povos, nós temos que defender as lutas de emancipação, nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo, porque a Fundação XYZ vai financiar um projetinho, entendeu? Para mim, que não vai resolver nada. Mas vai calar a minha boca, vai baixar a minha potência no enfrentamento à discriminação de maneira global. Não é? Não é a discriminação, não é o racismo estrutural somente do Brasil, mas toda essa política imperialista, neocolonial. Não é? Essa política de hoje é o prolongamento, por exemplo, quer dizer, que você vê que quando há um declínio. Né? Em relação à escravidão, o que é que as grandes potências imperialistas da época fazem? Né? Em 1804, 1805, você é o historiador, me corrija se eu estiver errada, aí faz a Conferência de Berlim e faz a partilha lá da África, isso aqui é da França, isso aqui é da Inglaterra, entendeu? E faz aquela política de apropriação territorial, de pilhagem, entendeu? E então, a cada momento, essas mesmas potências, elas se atualizam e se mantêm. É impressionante, né? Nesse poder global, hegemônico e submetendo a os países da África e os países da América Latina e do Caribe. Não é isso, professor? Estou errada?
Exatamente, Olivia. É isso, é o resumo da ópera. E eu friso, né? Isso é uma frase de Lenin. Lenin dizia para a gente concentrar as forças do inimigo principal, né? Eu acho que a gente tem que ter muita clareza que o imperialismo estadunidense é o principal inimigo da humanidade. E esse eixo, né? Estados Unidos, Israel, Ucrânia, que é um regime semifascista, e agora Brasil, infelizmente, a gente tem que ter nosso país disso,
Não
constitui.
vamos tirar.
Vamos tirar, constituir um polo mais atrasado, mais reacionário, mais antipopular, mais inimigo da democracia, dos direitos humanos, de qualquer valor minimamente popular e civilizatório que você imaginar. Aproveito, Olivia, para a gente caminhar para se despedir. Alguém
Sim.
pediu aí para relembrar os livros que eu falei. Veja, Rebelião das Senzalas, do Clóvis Moura. Aproveito, pegando a dica de Olivia, A Dialética Radical do Negro, também Clóvis Moura, ambos estão no site da Anitta Garibaldi, Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo e Balas de Washington, ambos do Vijay Prachá, os dois estão no site da Expressão Popular. E aproveito também que hoje, Olivia, é aniversário de Fanon, aniversário de nascimento do nosso amigo Francis Fanon. Tem
Condenados da
um livro.
Terra.
Tem um livro que é o Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, organizado por mim, pelo Gabriel Lange, que tem vários textos do Fanon e um amplo prefácio que eu escrevi debatendo a relação do marxismo com a questão racial, site da autonomia literária. E tem um livro que há bom tempo, recentemente lançou, Escritos Políticos do Fanon, que eu escrevo sobre o autor, que é muito bom, inclusive para começar o estudo da obra fanoniana, Escritos Políticos do Fanon, no site da Boitempo. E também aproveito para convidar todo mundo, amanhã, 10 horas da manhã, no canal da Boitempo, vai ter um debate sobre o lançamento do livro da Jordi Din, O Camaradas, e aí vai estar lá eu, a Manuela Dávila, o Christian Dunker e o Marcelo Bamonte. Então amanhã, quem acordar cedo, 10 horas da manhã, acompanha nós lá no canal da Boitempo no YouTube. Quero muito agradecer, Olivia, e dizer que a gente precisa marcar outro debate sobre a questão palestina.
Topo e vamos combinar, sim, porque hoje não deu para dar conta de tudo. Eu aproveito também e sugiro, né, o livro A Liberdade é uma Luta Constante, de Angela Davis, que é um livro maravilhoso, uma entrevista, não é? E ela mostra essa visão bem mais ampla em relação à sua batalha, a sua militância antirracista. Nesse livro, ela faz referências muito importantes em relação à luta do povo palestino e os direitos palestinos a ter um Estado. Então, eu agradeço a você, Jones, foi maravilhosa essa conversa, eu fico realmente muito feliz. Mas as pessoas dizem assim: ah, Caetano Veloso se converteu a partir de Jones. Jones Manuel. Mas eu acho que, além dessa conversão de Caetano, você tem contribuições muito mais grandiosas, não é? E nós precisamos, de fato, ter essa militância, esse intelectual orgânico, ativo, militante, com influência nas redes sociais, dialogando, não é, com as novas gerações sobre essa pauta. Essa pauta revolucionária que é o marxismo. Então, nós que somos militantes antirracistas, feminista e antineoliberal, anticapitalista, precisamos de fato sair por aí semeando outras verdades para que não fique essa mídia hegemônica impondo apenas uma concepção e nosso povo, milhões de brasileiros, achando que é isso mesmo. A gente tem que fazer isso, essa comunicação, né? Essa contra comunicação, apresentando outras possibilidades de compreensão, de entendimento, para que o nosso povo tenha de fato acesso ao que de fato vem acontecendo em Cuba, no Haiti, no Brasil, e o papel de emancipação só o povo poderá ter. Mais fortes são os poderes do povo, não é isso? Então é
Exato.
isso. Vamos nessa. Um povo consciente constrói uma nova nação. Forte abraço, estamos juntos, viu? Super obrigada e obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Não
Ah,
esqueçam de se
maravilhoso.
cuidar, tá certo? E cumpram as normas sanitárias.
Vamos embora.
Valeu,
Tchau, tchau,
querido.
pessoal.
Obrigada. Tchau, Jones. Tchau, gente. Amei, viu? Excelente bate-papo. A live vai ficar salva no meu Instagram. Então, quem não viu desde o começo, pode ir lá e vocês também podem enviar, né, compartilhar com outras pessoas para que as pessoas possam acompanhar melhor, né, quem não teve essa oportunidade, tá certo? Quinta-feira eu volto com a nova live, né, sobre grana e poder econômico é poder, é empoderamento das mulheres negras. Vamos estar aqui com a nossa companheira do Grana Preta para a gente poder fazer esse debate. Daqui a pouco a gente solta o convite, tá bom? Forte abraço, tamo juntas, tamo juntas.
The Gentle Dentist continues to hear compliments from their patients.
I am so glad we found the Gentle Dentist. It is truly pain-free. Not just for me, but I'm so happy my children have had such a wonderful experience. They love the Smile Club.
I'm a business owner, so every minute of my time is valuable. I love that they are so respectful of my time.
The Gentle Dentist in Worthington. Call now. New patients receive a free sonic toothbrush with a cleaning and exam. Call 614-431-3311.